Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 14 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia, renegociação de dívidas.
Programa Desenrola Brasil começa segunda-feira.
Quem tem débitos em atraso já pode procurar bancos para negociar o pagamento em melhores condições. Gabriela Noronha.
Pelo menos 70 milhões de pessoas negativadas poderão renegociar dívidas com o Desenrola Brasil.
Esse também será um dos temas da nossa entrevista do dia com a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano.
Ela vai falar também dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida e do Plano Safra.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Atendimento de saúde onde a população mais precisa.
Programa Mais Médicos vira lei. Presidente Lula diz que ele vai levar atendimento digno a rincões e periferias.
O dinheiro que se coloca na saúde não pode ser visto como gasto, mas tem que ser visto como investimento.
Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A Caixa é o banco público responsável pela operação de diversos programas sociais e políticas do governo federal.
Ela vai entrar, por exemplo, nas renegociações de dívidas do Desenrola, programa que começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira.
É também a Caixa que executa os financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida, que foi sancionado esta semana pelo governo federal.
E que também libera dinheiro do Plano Safra para os agricultores rurais desenvolverem seu negócio.
Para falar sobre tudo isso, nós conversamos agora ao vivo com a presidente da Caixa, Rita Serrano. Boa noite, presidente.
Boa noite. Quero dizer que é um prazer estar aqui participando desta entrevista em rádio e pela importância principalmente da EBC, né? Essa empresa maravilhosa, pública e necessária para o Brasil, que inclusive eu levantei a bandeira defendendo que ela se mantivesse de pé nos governos aí anteriores.
Muito obrigado, presidente. Para começar, o banco vai aderir ao programa de renegociação de dívidas do governo, Desenrola. Qual é a expectativa em relação a essas negociações?
O banco, a Caixa, vai aderir ao programa Desenrola do governo federal, que tem como objetivo principal diminuir o endividamento da população brasileira, em especial a população mais carente, mais pobre. Então, a partir de segunda-feira, as pessoas já podem procurar os canais da Caixa, aplicativo, site ou as agências para renegociar suas dívidas.
Bem, a gente vai falar mais sobre o programa Desenrola após a entrevista. Agora a gente vai falar com a presidente sobre os primeiros passos para quem quiser contratar um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Como é que o cidadão faz para saber em que faixa ele se encontra e se vai ser realmente possível comprar a casa própria, né? Ele tem que ir direto numa caixa, numa agência da Caixa? Como é que ele faz, presidente?
São duas modalidades, né? Tem o faixa 1, o voltado para as pessoas que estão no cadastro único. Então, tem um programa que vai priorizar as famílias que estão no cadastro único, que recebem o Bolsa Família. Neste caso específico, as pessoas têm que procurar as prefeituras. Então, o cadastramento se dará a partir das prefeituras. Agora, as demais que não estão no cadastro único, elas podem procurar as agências da Caixa, o site da Caixa ou então o aplicativo Habitação Caixa e ali terão todas as informações com relação às possibilidades de financiamento.
Então, pensando agora no cidadão que já teve, por exemplo, o seu financiamento aprovado, que documentos ele precisa ter em mãos para agilizar o processo?
Ele precisa ter o RG, a identidade, né, o CPF, o comprovante de estado civil para saber se ele é casado, solteiro, comprovante de residência, de renda, se ele tem uma renda formal, se é informal, e também a declaração do imposto de renda ou declaração de isento.
E, presidente, essas orientações todas que a senhora está falando aqui sobre o financiamento da Caixa, vale para outros financiamentos habitacionais do banco? No caso, quem está fora do Minha Casa Minha Vida, por critério de renda ou por algum outro motivo?
Sim, todas essas informações, como eu disse, estão no site da Caixa. Para quem quer um financiamento dentro das regras do sistema que não está enquadrado, porque, lembrando, né, Minha Casa Minha Vida são pessoas que têm renda entre R$ 2.000 e R$ 8.500. Então, quem está acima disso, ele pode procurar o canal da Caixa para um financiamento dentro das regras normais e o critério é o mesmo, de documentação e de locais para procurar informações.
Ok. Outro programa lançado recentemente pelo governo foi o Plano Safra, que abrange desde os pequenos até os grandes produtores rurais. Os agricultores já podem procurar a Caixa em busca de financiamento para a próxima safra? Que tipo de investimento pode ser feito com os recursos desse programa, presidente?
O Plano Safra, o governo este ano liberou recursos, né, acima do que existiu no período anterior, no ano passado. Só a Caixa, tem a Caixa, outros operadores, como o Banco do Brasil, também administra o Plano Safra. E foi liberar, a Caixa está disponibilizando 35 bilhões para o Plano Safra, que inclui pequenos produtores, pessoas com agricultura familiar, e serão destinados 1 bilhão e 300 milhões para ajudar no desenvolvimento da modalidade, na realidade, de... Deixa eu ler aqui para vocês, são vários itens, né? Produção agrícola com crédito mais barato e rentabilidade na colheita. Esse 1 bilhão e 300 milhões é para agricultura familiar, quer dizer, aquela família que tem um terreno e que produz, né, terrenos pequenos, e o restante aí sim para os pequenos, médios e grandes produtores.
Presidente, a gente falou aqui do Minha Casa Minha Vida, do Plano Safra, programas de governo que podem ajudar a gerar empregos e renda para o país?
Não tem dúvida sobre isso, só para a gente ter ideia, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, eu ontem até no evento de lançamento disse o seguinte: o Minha Casa Minha Vida, ele logicamente gera habitação digna para as pessoas, mas ele é um grande gerador de emprego, porque a área da construção civil é uma das que mais geram empregos no país. Então, só para vocês terem ideia, entre 2009 e 2022, na vigência do programa Minha Casa Minha Vida, ou melhor, entre 2009 e 2020, na vigência do Minha Casa Minha Vida, foram gerados 3 milhões de empregos. Então, ele é um grande gerador de emprego e eu digo que, além de tudo isso, ele gera felicidade, né? Porque a pessoa não tem coisa melhor do que a pessoa ter o cantinho dela para chegar, né, depois de um dia de trabalho.
Presidente, agora vamos falar um pouquinho...
O Plano Safra também, desculpa,
sim,
você perguntou do Plano Safra. Plano Safra também. Além de investir na agricultura familiar, você investindo na área agrícola, o Brasil, um grande produtor agrícola do mundo, você também tem a possibilidade de gerar emprego, renda para essas pessoas.
Tá ótimo. Nós conversamos, então, ao vivo com a presidente da Caixa, Rita Serrano. Presidente, agradecemos as informações aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço aqui o convite de novo e vou de novo dizer para a população: procurem a Caixa, tanto Desenrola quanto Minha Casa Minha Vida. Estão lá as informações e os empregados estarão lá à disposição.
E como nós falamos no começo da entrevista com a presidente da Caixa, a partir de segunda-feira, pessoas que têm dívidas já poderão procurar os bancos para renegociar com a ajuda do Desenrola Brasil.
O programa de renegociação de dívidas do governo federal pode atender até 70 milhões de pessoas.
Nesta primeira etapa será realizada a desnegativação de dívidas de até R$100.
E quem recebe até R$20 mil vai poder renegociar dívidas bancárias.
Dívidas em atraso preocupam a paraense Ivone Magalhães da Silva há algum tempo. Ela, que hoje tem 59 anos, conta que criou os 3 filhos sozinha e a renda como assistente social não dava para pagar as despesas no fim do mês. Com isso, viu as dívidas se acumularem e hoje estima que o valor já ultrapasse R$20 mil.
Bola de neve, você começa a fazer empréstimo, faz outro. A minha faculdade eu fiz todas através de empréstimo.
Pelo menos 70 milhões de pessoas negativadas poderão renegociar dívidas com o Desenrola Brasil. A primeira etapa do programa começa nesta segunda-feira, como explicou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Segunda-feira abre a plataforma, né, para dois públicos. O público que está negativado até R$100, e aí um pressuposto do programa é que o credor que aderir ao Desenrola vai ter que perdoar essa dívida e desnegativar aquele CPF. E o segundo é a liberação de crédito para os bancos renegociarem dívidas bancárias.
A renegociação de dívidas bancárias deve ser feita diretamente com a instituição financeira que se cadastrar no programa. Pode participar quem tem renda de até R$20 mil e que fez dívida entre 2019 e 31 de dezembro de 2022. Quem tem dívida bancária de até R$100 deverá ser retirado dos cadastros de devedores de forma automática, como disse o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto.
O banco que colocou no sistema de proteção ao crédito o nome da pessoa porque ela tem uma dívida abaixo de R$100, o banco vai tirar isso de lá. Isso permite que essa pessoa volte a ter crédito na praça. Então ela tem um benefício muito semelhante ao de um perdão da dívida, mas não é propriamente um perdão da dívida.
A próxima etapa do Desenrola Brasil está prevista para começar em setembro e vai incluir as pessoas da chamada faixa 1, que ganham até 2 salários mínimos ou estejam no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Reportagem Gabriela Noronha.
Garantir atendimento médico a quase 100 milhões de brasileiros no interior e nas periferias do Brasil.
Esse é o objetivo do programa Mais Médicos, que foi retomado no início do ano e agora virou lei com a sanção do presidente Lula.
A expectativa é criar 15 mil vagas até o final do ano.
Com a sanção da lei, as novas regras do Mais Médicos, que estavam funcionando via medida provisória, passam a valer de forma definitiva. A lei deve criar 15 mil novas vagas na atenção básica até o fim do ano, totalizando 28 mil profissionais em todo o país. Na cerimônia de sanção, nesta sexta-feira, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que após a retomada do programa e o primeiro edital em março, mais de 3 mil médicos já começaram a atuar, beneficiando cerca de 20 milhões de brasileiros.
Nós já estamos com 3.600 médicos em atividade em todo o Brasil. Então, é um programa de provimento voltado para o Brasil, para o seu futuro, para a profunda realidade de desigualdade.
Entre esses médicos está a Fabiola Dantas, que atua em Conceição do Coité, na Bahia. Ela comemorou a participação no programa.
Eu tive essa oportunidade e agarrei. E hoje estou como médica do programa Mais Médicos, né? Eu fui selecionada agora nesse 28º ciclo e nem nos meus maiores sonhos eu imaginei estar aqui.
Durante a cerimônia, o Ministério da Saúde anunciou os novos editais do Mais Médicos. Um deles oferece 10 mil vagas no modelo de coparticipação com os municípios, que garante menor custo às prefeituras e maior permanência dos profissionais. Além disso, serão abertas mais de 300 vagas para atuação no sistema prisional em territórios indígenas e para o atendimento à população em situação de rua. Também foi aberto um edital de reposição de profissionais nos municípios que já fazem parte do programa, somando mais de 1.200 vagas. De acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o dinheiro que se coloca na saúde não pode ser visto como gasto, mas como investimento.
Muitas vezes, quando se discute que é preciso fazer contenção de verba, é preciso cortar dinheiro, se tenta cortar exatamente no social. O dinheiro que se coloca na saúde não pode ser visto como gasto, mas tem que ser visto como investimento. O Mais Médico é, no fundo, levar aos mais longínquos rincões deste país e a maior periferia abandonada que nós temos, o direito do cidadão ser atendido decentemente.
A retomada do Mais Médicos oferece também oportunidades de qualificação aos participantes. O médico poderá fazer especialização e mestrado em até 4 anos. A nova versão do programa tem ainda um modelo de complementação salarial durante a licença maternidade, além de facilidades para quem se formou pelo FIES, o financiamento estudantil. Os profissionais podem ter auxílio para o pagamento de até 80% do financiamento. Reportagem Jéssica Gonçalves.
São Paulo recebeu a última plenária presencial do PPA participativo.
Encontros em todas as capitais do país acontecem desde maio, colhendo propostas da sociedade civil que vão incorporar o plano plurianual.
Elas vão se transformar em políticas públicas nos próximos 4 anos.
Diversos movimentos sociais participaram da plenária do PPA participativo em São Paulo, levando suas demandas ao governo federal. Políticas sociais voltadas à população negra e às mulheres, investimentos em educação, cultura, fizeram parte das reivindicações. Gilmar Mauro, da direção nacional do MST, levou a pauta da reforma agrária.
Principais programas do governo Lula e proposta é resolver o problema da fome e da miséria. Como é que resolve? Produzindo comida saudável no campo. Para isso, é preciso ter reforma agrária.
Ministros de várias áreas do governo participaram da plenária de São Paulo e apresentaram temas de suas pastas que podem compor o PPA. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o PPA participativo dá voz ao povo brasileiro.
O Brasil voltou a dar voz, a dar vez e dar poder ao povo brasileiro. É isso que significa o PPA. O PPA é a base de tudo. É um planejamento feito pelas mãos do povo brasileiro com uma pergunta muito simples, mas fundamental e importante. Que Brasil todos nós queremos para os próximos 4 anos.
O plano plurianual vai definir as prioridades, os investimentos do país para os próximos 4 anos. Todos os estados, com a participação de governos e movimentos sociais, apresentaram contribuições. O evento de São Paulo marcou o encerramento das plenárias. O vice-presidente Geraldo Alckmin também lembrou a importância da participação do povo na elaboração do orçamento.
O dinheiro nunca vai dar para tudo. Então, governar é escolher. Escolher a moradia, escolher o teto, escolher o emprego, escolher a saúde, escolher a educação, o alimento, combate à fome.
Desde maio, mais de 30 mil pessoas estiveram nas plenárias. Foram apresentadas mais de 7 mil propostas para todos os ministérios. 89 programas estiveram em discussão e 28 deles foram submetidos ao voto. Reportagem Dima Soldi.
Pela internet, ainda é possível contribuir para o Plano Plurianual 2024-2027 pelo site gov.br/Brasil Participativo.
A plataforma ficará disponível até o próximo domingo, 16 de julho.
7 em cada 10 vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas por micro e pequenas empresas em maio.
Foi o que mostrou um estudo do SEBRAE, construído a partir de dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho.
Os setores que mais empregaram foram os de serviço, construção e comércio.
De janeiro a maio deste ano, o Brasil criou mais de 865 mil empregos formais. Deste total, 69% das vagas foram abertas por micro e pequenas empresas. Somente em maio, os pequenos negócios responderam por 70% dos novos empregos, de acordo com o estudo do SEBRAE. Décio Lima, presidente do SEBRAE, destaca a importância do setor.
Ele representa nada mais, nada menos do que 99% dos CNPJs, ou seja, das empresas brasileiras. É um setor estratégico porque ele pulveriza o processo econômico.
O setor que mais contribuiu para a geração de novas vagas em maio foi o de serviços, seguido por construção civil, indústria e comércio. O SEBRAE também aponta as micro e pequenas empresas como responsáveis pela manutenção de empregos. É o caso da empresária Sabrina Lavalle, que apostou na capacitação para manter o salão de beleza de pé durante a pandemia.
As clientes estão mais exigentes e entendendo mais sobre os serviços, né, com a tecnologia. A gente sabe que as pessoas são mais informadas, né? Então, hoje, aqui, o que eu faço é trabalhar a qualificação das pessoas que estão comigo para ter um serviço de qualidade.
O estudo do SEBRAE foi feito com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Reportagem Kelly Oliveira.
A chegada da internet de quinta geração completou um ano no Brasil.
Mais de 140 milhões de brasileiros já podem acessar a internet com conexão até 100 vezes mais rápida.
O 5G já está disponível em todas as capitais brasileiras e em mais 753 municípios.
O Brasil já conta com mais de 12 mil estações de quinta geração instaladas. Essa internet movimenta negócios em diversas áreas, como inteligência artificial, processamento de dados, metaverso, e-commerce, indústria, logística, transporte, saúde, educação e agronegócio. Ela faz parte da vida de mais de 140 milhões de brasileiros, como publicitário de Brasília, Alan Costa, que teve o trabalho facilitado com a nova tecnologia.
Eu senti uma diferença em fazer download de arquivos, em enviar arquivos, então isso permitiu que a gente pudesse ter uma velocidade maior no nosso dia a dia.
Brasília foi a primeira cidade do país a ter a tecnologia da quinta geração de redes móveis liberada e, em seguida, todas as capitais do país passaram a disponibilizar o 5G para os cidadãos. De acordo com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, a meta estabelecida pelo leilão para o primeiro semestre de 2023 foi concluída antes do prazo e o governo pretende antecipar ainda mais os compromissos do leilão de 5G.
Precisamos entregar à população uma cobertura de banda larga móvel de qualidade e que alcance as regiões mais distantes do Brasil, cumprindo a prioridade estabelecida pelo presidente Lula de promover inclusão digital e social a todos os brasileiros.
Hoje, 753 municípios contam com a infraestrutura licenciada nas diversas faixas da tecnologia, abrangendo 46% dos brasileiros. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Defesa possui um sistema que auxilia as previsões climáticas e meteorológicas de eventos como secas e enchentes.
A ferramenta contribui para o planejamento de ações das defesas civis nas comunidades ribeirinhas afetadas pela escassez de água durante as estiagens e pelas inundações dos rios durante as cheias.
Para reduzir o impacto de eventos severos como secas e enchentes na Amazônia, o Sensipan, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, conta com a plataforma Sipan Hidro, que é um sistema integrado de monitoramento e alerta hidrometeorológico. Esse sistema integra dados de diversos órgãos para monitorar e prever riscos de fenômenos naturais naquela região. Neste mês, o clima na região amazônica é caracterizado pela redução de chuvas, ocasionando a diminuição do volume dos rios e dificultando a pesca, navegação e agricultura. O analista em ciência e tecnologia no Sensipan, Flávio Altieri, explica como a plataforma auxilia no período de estiagem e de cheias.
Esses dados são coletados em tempo quase que real em toda a região amazônica, permitindo a avaliação das condições do nível dos rios e do tempo. A partir dos dados obtidos, são criados modelos de previsões hidrológicas que possibilitam estimar e compreender o comportamento do nível dos rios, permitindo dessa forma mitigar situações de crises como secas prolongadas ou enchentes severas.
As informações geradas pelo Sipan Hidro são utilizadas por instituições como as Capitanias de Portos da Marinha do Brasil. Também são disponibilizadas para auxiliar a Defesa Civil na tomada de decisões visando proteger a população da Amazônia durante os períodos prolongados de cheia ou seca. Em junho, em seminário realizado em Porto Velho, o Sensipan apresentou o Sipan Hidro a representantes de 8 países da América do Sul que fazem parte do bioma amazônico e integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA. Reportagem Lani Barreto.
O navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz da Marinha está prestando atendimentos médicos e odontológicos às famílias das comunidades ribeirinhas dos estados de Roraima e Amazonas.
Já foram atendidos 233 pacientes e realizados mais de 900 procedimentos médicos.
Também foram feitos 612 procedimentos odontológicos e mais de 6 mil medicamentos foram distribuídos.
O navio da Marinha segue percorrendo a região dos rios Branco e Negro em apoio à Operação Ágata Fronteira Norte.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda-feira.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal invalida regras que flexibilizam controle de qualidade de agrotóxicos.
Superior Tribunal de Justiça concede liminares para permitir cultivo de cannabis com fim medicinal sem risco de repressão.
Justiça Federal determina que INSS restabeleça pensão por morte à companheira de homem que morreu há 54 anos.
Boa noite, eu sou Bárbara Michelini.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal derrubou trechos de um decreto de 2021 que regulamentou a lei que trata de produção, pesquisa e registro de agrotóxicos no Brasil.
Um dos dispositivos invalidados tirava dos ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente a atribuição de fixar limite de resíduos de agrotóxicos e o intervalo de segurança para o uso.
Outra alteração permitia o aproveitamento de alimentos que seriam descartados após descumprimento de normas sanitárias.
Segundo a relatora ministra Carmen Lúcia, os dispositivos invalidados caracterizavam retrocesso socioambiental ou colocava em risco a população.
Três pessoas com comprovada necessidade terapêutica vão poder cultivar cannabis sativa, planta mais conhecida como maconha.
A decisão é do ministro Og Fernandes, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
Ao conceder as liminares para permitir o cultivo sem o risco de repreensão pelas autoridades, o ministro Og Fernandes afirmou que os pedidos foram justificados com a apresentação de documentos como receitas médicas e comprovantes de que outros tratamentos não tiveram o mesmo sucesso. O ministro lembrou de precedentes do STJ, segundo os quais não é crime cultivar a cannabis para fins medicinais, diante da falta de regulamentação na lei de drogas. Assim, considerou que o mais prudente é resguardar o direito à saúde dos interessados até o julgamento final dos recursos em habeas corpus pelas turmas competentes do STJ.
O Tribunal Superior Eleitoral implementou a variação de gênero no cadastro eleitoral.
A partir de agora, na hora de preencher a ficha cadastral, a eleitora ou o eleitor pode indicar a ocupação no feminino ou no masculino. Carol Lasno.
Quem for atualizar os dados cadastrais ou emitir um novo título de eleitor, pode, no momento em que for selecionar a ocupação, escolher a opção no gênero masculino ou feminino. Se uma mulher atua na advocacia, por exemplo, pode preencher o campo como advogada. Antes, a descrição das profissões era somente no gênero masculino. A novidade tem o objetivo de promover a igualdade de gênero.
Tribunal Superior do Trabalho invalida norma coletiva que limita abono de faltas por atestado a 48 horas.
A decisão é da sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado rejeitou o recurso do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos e Máquinas do Estado do Pará e Amapá contra a decisão que considerou inválida a cláusula de acordo coletivo que limita a 48 horas os abonos de faltas concedidos por atestados de médicos ou odontólogos dos sindicatos dos trabalhadores. O entendimento da SDC é de que a limitação é inválida, pois não há na lei nenhuma restrição temporal à validade do abono de faltas.
O Instituto Nacional de Seguro Social vai ter que restabelecer a pensão por morte à companheira de homem que morreu há 54 anos.
O benefício havia sido interrompido porque ela não havia apresentado o CPF do companheiro, Neto Costa.
O problema é que o documento exigido pela autarquia nem existia quando o companheiro dela morreu. O CPF foi instituído por lei 4 meses depois da morte do marido da idosa. Nos autos, ela afirmou que tentou de diversas formas conseguir tirar o documento do falecido, mas sem êxito recorreu à justiça. Para a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não há razão para exigir que a idosa com 86 anos movimente diferentes órgãos do Estado para que seja emitido um CPF de uma pessoa que morreu há mais de 5 décadas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite.
Bom sábado, bom domingo e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relator da reforma tributária anuncia alterações ao texto e prevê votação concluída até outubro.
Proposta inclui mulheres vítimas de violência doméstica entre os beneficiários do Bolsa Família.
Comissão de Segurança Pública debate manutenção de prisões por atos em 8 de janeiro.
Boa noite.
Boa noite.
Após reunião com o ministro da Fazenda e o presidente do TCU, o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária, admitiu mudanças na proposta e disse que a votação deve ser concluída até outubro.
Entre as alterações está a retirada da criação de um novo imposto estadual, o que aumentaria a carga tributária. Repórter Érica Christian.
O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, admitiu que fará mudanças na proposta dos deputados e citou a possível retirada de um imposto cobrado pelos estados sobre atividades de agropecuária, mineração e petróleo. O senador prevê a aprovação da reforma tributária até outubro.
O nosso objetivo é, até o final de outubro, poder entregar à Câmara dos Deputados uma contribuição do Senado para que, até o final do ano, o Brasil possa ter o compromisso realizado, aprovado e promulgado pelo Congresso Nacional.
Após reunião com Eduardo Braga, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, colocou os técnicos do governo à disposição do Senado para os ajustes na proposta.
No que diz respeito à área econômica, nós vamos abrir todos os dados necessários para dar conforto para o Senado Federal, que é a Casa Revisora. Então, ela vai ter o seu tempo, vai digerir o texto, vai se debruçar sobre ele.
Além de criar 2 impostos, sendo um federal e outro estadual e municipal, a partir da unificação dos existentes, a reforma também prevê que a cobrança será no local de destino, acaba com a incidência em cascata, cria o cashback para devolver o tributo pago por famílias de baixa renda, aumenta a tributação sobre produtos prejudiciais à saúde e passa a taxar jatinhos e lanchas.
O senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, se disse preocupado com os impactos que a proposta de reforma tributária pode gerar no setor de serviços. Ele anunciou que vai propor uma mudança para que o regime de tributação diferenciada valha não apenas para empresas prestadoras de serviço de saúde, educação e transporte, como prevê a proposta sob análise do Senado, mas para todas as que atuam no setor.
Laércio Oliveira alertou que, por ser o maior gerador de empregos, o setor de serviços também pode ser prejudicado se não houver algum tipo de compensação da folha de pagamento das empresas.
A maior preocupação em relação a esta reforma é o fechamento de milhões de postos de trabalho, algo em torno de 4 milhões só no setor de serviços.
Já o senador Irajá, do PSD do Tocantins, afirmou que o Brasil pode ter talvez o maior imposto sobre valor agregado do mundo, de 25%. 5%, sendo 9% destinados à União e 16% aos estados e municípios.
Irajá fez um apelo aos parlamentares para que, ao longo dos próximos meses, estudem a reforma tributária com profundidade e façam as modificações e os aperfeiçoamentos necessários. Para ele, o Senado tem que trabalhar com o objetivo de não aumentar de modo algum a carga tributária total que os brasileiros pagam.
Além disso, foi aprovado, nesse mesmo texto da reforma tributária, uma brecha que prevê a aprovação de novos tributos, de novas contribuições por estados e municípios de todo o Brasil.
A senadora Zenaide Maia quer incluir as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar entre os beneficiários do Bolsa Família.
Segundo ela, a ideia é romper com a dependência financeira da mulher em relações que causam riscos à própria vida. Reportagem de Carol Teixeira.
Pelo projeto, ela contará com ações de saúde, educação, assistência social e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Zenaide Maia destacou que esse auxílio vai dar independência financeira para a vítima acabar com um relacionamento abusivo.
Então, a ideia é que essas mulheres sejam incluídas ou reintegradas de forma emergencial entre os beneficiários do programa. Espero que meus colegas parlamentares do Senado e da Câmara tem um olhar diferenciado sobre esse projeto.
A proposta ainda será votada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.
O Senado aprovou e pode seguir para a Câmara a proposta que prevê novas regras para o cálculo da merenda escolar.
Os critérios de universalidade e da equidade serão considerados na distribuição dos recursos para as escolas. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A relatora, professora Dorinha, do União do Tocantins, explicou que estados, municípios e o Distrito Federal são os responsáveis pela oferta da alimentação escolar da educação básica.
É importante os gestores, né, eu acho que tanto terem qualificação no sentido de entender a importância do programa, mas entender que ele é um programa que não é mantido só com os recursos da União, ele precisa da ação, do recurso do âmbito dos municípios e dos estados.
Dorinha acatou sugestões para deixar os indicadores mais amplos e incluiu critérios redistributivos e equitativos na definição do valor da merenda escolar. O projeto será encaminhado à Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação em plenário.
Em audiência na Comissão de Segurança Pública, participantes apontaram o que consideraram falhas nos processos das prisões feitas após os atos de 8 de janeiro em Brasília.
Parlamentares e familiares pediram individualização dos casos para uma punição mais adequada. Um jornalista ouvido pela comissão ponderou que os atos ameaçaram a democracia. Repórter Janaína Araújo.
O pedido para o evento foi feito pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que fez críticas a algumas prisões e a manutenção de outras sem atuação razoável dos advogados de defesa.
Pais e mães de família que no dia 8 portavam apenas uma bandeira do Brasil estão sendo tratados como golpistas e taxados de terroristas. Quem depredou, quem protagonizou aquelas cenas deve ser punido, mas deve ter sua conduta individualizada. Deve ter o direito à defesa, ao devido processo legal. Os advogados devem ter o acesso aos autos. Isso não está tendo, gente.
Presidente da Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, Gabriela Ritter também pediu a individualização das condutas para que sejam punidas conforme o delito.
A ordem foi para prender todo mundo. O grupo que vandalizou não foi separado dos que estavam lá orando, ou que entraram para se abrigar, ou que estavam lá filmando.
Representando a Associação Brasileira de Imprensa no Distrito Federal, o jornalista Armando Hollenberg ponderou que os atos de 8 de janeiro tiveram um contexto específico, apesar de ter participantes não conscientes sobre as intenções.
O 8 de janeiro foi um momento preocupante e acabou representando uma ameaça clara à democracia. Claro que se houve momentos que as pessoas sofreram, muita gente ingênua veio. Eu lamento muito uma mãe vir para cá engabelada. Mas o fato é que era um movimento golpista. Se tentou desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro, houve um agente catalisador disso tudo. Foi o presidente da República.
Com Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou duas grandes auditorias para avaliar a tributação do consumo no Brasil. A primeira analisou somente os tributos da União e a segunda incluiu as tributações de estados e municípios. No total, o TCU examinou R$ 4,7 trilhões referentes ao período de 2015 a 2020. O valor é a soma de recursos arrecadados e renúncias de receitas dos tributos sobre o consumo. O objetivo foi avaliar o grau de complexidade e neutralidade do sistema tributário. O tribunal concluiu que falta simplicidade e clareza no modelo brasileiro. A alta complexidade gera custos elevados para empresas e para a fiscalização. Isso acontece, entre outros motivos, pela alta quantidade de regras que tratam dos impostos. A fiscalização teve participação de 17 tribunais de contas estaduais e da Controladoria Geral de Mato Grosso.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
CPI das pirâmides financeiras deve quebrar sigilos de investigados.
Governo conclui proposta de regulamentação do mercado de carbono.
Proposta deve ser aprovada no Congresso Nacional até COP30.
Boa noite. O governo concluiu a proposta de regulamentação do mercado de carbono e espera a aprovação até a COP30. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião com parlamentares.
O governo federal apresentou as linhas gerais da proposta de regulamentação do mercado de carbono, que espera ver aprovada no Congresso Nacional até a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, prevista para 2025 em Belém, no Pará. Em audiência da Frente Parlamentar Mista de Recursos Naturais e Energia, realizada no Senado, o secretário de Economia Verde e Descarbonização do Ministério do Desenvolvimento, Rodrigo Hollenberg, disse que o texto está praticamente pronto, faltando apenas o governo decidir se o envia à Câmara dos Deputados em forma de projeto de lei ou se busca a incorporação das principais teses das propostas que estão em análise no Congresso. A Câmara, por exemplo, já tem 7 projetos de lei sobre o tema em regime de urgência e, portanto, prontos para a votação do plenário. Segundo Hollenberg, o modelo defendido pelo governo é semelhante ao praticado internacionalmente, tem o apoio do setor produtivo e prevê a coexistência de mercados regulado e voluntário para a redução das emissões dos gases que provocam o aquecimento global.
Essa proposta ela cria um sistema brasileiro de comércio de emissões e define um modelo cap and trade, define limites de emissão a partir de 25 mil toneladas de carbono equivalente ano, as empresas passariam a ser reguladas, receberiam cotas de emissão que teriam que cumprir. Aquelas que emitirem menos passam a ter cotas referentes a essas emissões evitadas, aquelas que emitirem mais, elas terão que compensar ou dentro do mercado regulado ou em parte do mercado voluntário.
Hollenberg acrescentou que haverá tempo para as empresas e o país se adaptarem às regras previstas para o mercado nacional de carbono.
A ideia é que se faça uma implantação gradual desse modelo e eu entendo que é muito importante que o Brasil desenvolva capacidade de monitoramento, de certificação, reconhecidos internacionalmente, para não ficarmos dependentes apenas de agências de certificação externa.
Além da esperada contribuição para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, Rodrigo Hollenberg citou vantagens econômicas para o Brasil.
Eu vejo uma oportunidade única do Brasil assumir uma liderança internacional a partir dessa transição energética e, com isso, você sustentar um processo de neoindustrialização.
A proposta do governo federal para a regulamentação do mercado de carbono envolveu 10 ministérios com coordenação do Ministério da Fazenda. Representante da pasta, José Neves, disse que mereceram uma atenção especial a compatibilização com sistemas de precificação de carbono ao redor do mundo e a identificação de créditos de qualidade que evitem o chamado greenwashing, ou seja, o uso de mecanismos verdes apenas para melhorar a imagem das empresas, sem medidas efetivas de sustentabilidade ambiental. O subchefe da Divisão de Ação Climática do Ministério de Relações Exteriores, Bruno Arruda, também enfatizou esse ponto.
O mercado internacional de carbono, ele não deve ser percebido como uma mina de ouro pelos agentes, né? A proposta é que eles sejam percebidos como um instrumento, entre outros, no nosso esforço coletivo pela redução da emissão de gás de efeito estufa, que é um esforço urgente.
Coordenador da audiência, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, reforçou o papel do meio ambiente ecologicamente equilibrado como princípio constitucional e direito humano essencial. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou a importância do tema, mas sem imposições externas que inibam iniciativas bem-sucedidas de transição energética já em curso no Brasil.
É isso que nós temos que perseguir, economia verde, descarbonização, dentro dos nossos principais ativos, da nossa principal matriz hidrelétrica, nós temos biogás, biometano, o que não dá uma imposição de fazer um sistema que produzir o hidrogênio, porque o hidrogênio vai ser o futuro. Nós não podemos viver um neocolonialismo impositivo de uma matriz.
O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, também anunciou para breve o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei do Executivo para incentivar a descarbonização do setor de transporte e a mobilidade sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Giovânia de Sá, do PSDB, pede que o governo federal reavalie o período de defesa da tainha, que, segundo ela, prejudica os pescadores artesanais de Santa Catarina.
Giovânia de Sá também afirma que o crescimento na importação de maçãs da China representa uma ameaça ao setor produtivo brasileiro. Ela lembra que muitas famílias da Serra Catarinense cultivam e exportam a fruta devido à sua alta qualidade.
Desenvolvimento regional.
Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, destaca a importância da função dos prefeitos na vida das pessoas e expressa sua admiração e respeito por quem exerce esse papel.
Gilson Daniel aproveita para compartilhar sua experiência como prefeito por 8 anos da cidade capixaba de Viana e registra suas realizações em áreas como educação, saúde, assistência social e infraestrutura.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, reclama da situação das balsas que fazem a travessia entre os reservatórios de Furnas e Mascarenhas de Moraes. O deputado alega que as embarcações estão em estado precário, causando transtornos para produtores rurais e turistas da região.
Emidinho Madeira lembra que o assunto já havia sido discutido em 2020 e que o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se comprometeu a licitar novas balsas.
Afonso Rando, PP, expressa preocupação com os altos valores dos pedágios na BR-116 entre Pelotas e Porto Alegre e na BR-392. Segundo o deputado, as tarifas são as mais caras do Brasil e afetam a competitividade e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.
Afonso Rando ressalta mobilização junto a outros parlamentares com o objetivo de sensibilizar o Tribunal de Contas da União pela redução no preço das tarifas nos pedágios das BR-116 e 392.
Professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, reclama dos problemas de mobilidade enfrentados por moradores das regiões administrativas mais distantes do centro de Brasília, como problemas no transporte público, a falta de expansão do metrô, a descontinuidade das ciclovias e os alagamentos frequentes.
Na visão de professor Reginaldo Veras, a área nobre da cidade é priorizada em detrimento das regiões mais carentes de cuidados.
Saúde.
Agostinho Ribeiro, do Republicanos, registra que a falta de atendimento médico-hospitalar na região centro-sul de Sergipe tem afetado vários municípios. Ele destaca a precarização de diversas unidades de saúde, como os hospitais Monsenhor de Carvalho, Daltro e o Nossa Senhora da Conceição.
Agostinho Ribeiro faz um apelo ao Ministério da Saúde para que tome providências sobre a situação e se coloca à disposição para colaborar na solução do problema.
Segurança Pública.
Glaustin da Focos, do PSC de Goiás, demonstra preocupação com a crescente onda de violência nas escolas brasileiras. O deputado defende a aprovação de projeto de sua autoria que amplia medidas de segurança nas unidades de ensino.
A proposta de Glaustin da Focus trata do controle de entrada de armas e substâncias perigosas em escolas públicas e privadas e permite que estabelecimentos de ensino possam adotar medidas de segurança, como detectores de metais e revista autorizada.
Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, manifesta apoio ao projeto de lei que prevê a instalação de detectores de metais e cercas elétricas em escolas da rede pública e privada de ensino. Ele também é favorável à proposta que garante a implantação de segurança armada nas escolas.
Segundo Rodrigo Valadares, o objetivo é proteger as crianças contra a onda de violência que está tomando conta das escolas e creches no Brasil.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, cobra a união dos governadores, prefeitos, poder legislativo e sociedade civil organizada para promover segurança para as crianças e jovens do país. O parlamentar pede aos pais e responsáveis que acompanhem de perto o uso que seus filhos fazem da internet.
Messias Donato afirma que a segurança é uma responsabilidade do Estado, mas que cabe a toda a sociedade monitorar as ações das crianças e jovens.
Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, pede que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado ouça profissionais a respeito de questões relacionadas à violência nas escolas. Para parlamentar, é preciso discutir com seriedade sobre segurança nos espaços escolares.
Para a delegada Catarina, o poder público, as secretarias de governo e a sociedade civil precisam ser convocados ao debate para garantir que as escolas sejam lugares seguros e protegidos.
Ricardo Salles, do PL, solicita a adoção na cidade de São Paulo da lei que permite a internação compulsória de viciados, bem como a prática de tolerância zero contra a criminalidade.
Ricardo Salles cita invasão, depredação e saques de estabelecimentos comerciais por parte de usuários de drogas da região central da cidade de São Paulo, conhecida como Cracolândia.
Abílio Brunini, do PL, enfatiza que a criminalidade em Mato Grosso é combatida de forma implacável e que bandidos são punidos com rigor. O parlamentar acredita que a estrutura familiar é protegida e a criminalidade não se desenvolve no Estado.
Política.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, celebra a volta do programa Mais Médicos e elogia a atual gestão federal por investir em obras de infraestrutura nas rodovias federais e por destinar recursos para regiões afetadas pela seca.
Marcon também registra o retorno do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e afirma que com o presidente Lula, o Brasil voltou a se preocupar com aqueles que mais precisam.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, expressa preocupação com o crescimento da propagação de mentiras no ambiente virtual.
Chico Alencar afirma que o parlamento é o espaço do dissenso e da divergência civilizada e defende que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara verifique os fatos que ocorrem cotidianamente, inclusive denúncias de desvio de função de assessores de congressistas.
Roberto Monteiro, do PL, avalia que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vem fazendo um grande trabalho em diversas áreas, mas principalmente na saúde pública do Estado.
Sobre desentendimentos que vêm ocorrendo entre parlamentares, Roberto Monteiro afirma que brigas não vão levar o país a lugar nenhum. O deputado acrescenta que não vai entrar em guerra com ninguém e que foi eleito para trabalhar em prol da nação.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, elogia a capacidade do ministro da Educação, Camilo Santana, para lidar com questões como direitos humanos, educação e políticas públicas em geral. O deputado destaca a importância de um projeto de nação que inclua distribuição de renda e educação pública de qualidade para todos.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, apresenta projeto de resolução para que fique grafada no texto regimental da Câmara a importância e a permanência do crucifixo no plenário da Casa. O deputado acredita que o objeto ajuda os parlamentares a terem posições mais justas e equânimes em favor do povo brasileiro.
Economia.
De acordo com o delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, o número de beneficiários do Bolsa Família supera o número de trabalhadores formais em 13 estados do país especialmente no Nordeste.
Delegado Marcelo Freitas alerta que esse dado coloca em risco a manutenção dos benefícios sociais, porque só é possível custeá-los com a receita gerada pelo trabalho formal.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, acredita que a venda da Eletrobras foi realizada sem diálogo com a sociedade e sem considerar as consequências da medida. Na avaliação do deputado, a privatização não é uma solução para reduzir custos ou aumentar a eficiência do setor elétrico.
Para Guilherme Boulos, empresas privadas muitas vezes prestam serviços de baixa qualidade e cobram mais dos consumidores. Ele argumenta que a privatização pode ter impactos negativos nos consumidores e que o controle do setor elétrico deve ser mantido pelo Estado.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, coloca em dúvida o processo de negociação da privatização da Copel, a Companhia Paranaense de Energia, segunda maior geradora de energia elétrica do sul do Brasil e uma das empresas mais rentáveis do setor elétrico brasileiro.
De acordo com Tadeu Venere, existem dúvidas sobre a veracidade dos lucros registrados nos últimos anos e sobre a lógica da venda de uma empresa por um valor inferior à dívida judicial pendente.
Paulão, do PT de Alagoas, defende a revisão da autonomia do Banco Central, aprovada durante o governo anterior. O parlamentar argumenta que os principais beneficiários são o mercado financeiro e os agiotas, e não o povo brasileiro.
Paulão afirma que a autonomia do Banco Central contraria a soberania do Brasil. Ele sugere uma reformulação do modelo atual com a volta do modelo anterior, com o banco vinculado ao Ministério da Fazenda.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, afirma que o marco do saneamento básico foi aprovado para que empresas privadas pudessem fazer parcerias com estados e prefeituras para universalizar serviços de água e esgoto.
De acordo com Cabo Gilberto Silva, o presidente da República sustou o texto original para permitir que empresas estatais ligadas a ministros de Estado possam prestar diretamente os serviços sem precisar passar por licitação.
Comissões.
A CPI das pirâmides financeiras deve quebrar sigilos do chamado faraó dos bitcoins e de sua esposa após depoimento. O repórter Murilo Souza acompanhou.
O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, anunciou que apresentará pedidos de quebra de sigilo fiscal, bancário e de dados de Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins, e de sua esposa, a venezuelana Mireles Ioseline Dias Zerpa, após ouvi-lo por videoconferência.
Apresentaremos pedidos de quebra de sigilo fiscal, bancário e dados para conhecermos todos os dados que o depoente não pôde expor. Diversos dados já estão disponíveis nas investigações da Polícia Federal, a qual pediremos o compartilhamento de provas com a CPI.
Presidente da GAS Consultoria e Tecnologia, Gleidson está preso desde a primeira fase da Operação Criptos, deflagrada pela Polícia Federal em agosto de 2021. Atualmente, na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, ele e a esposa, que está foragida, são acusados de montar um esquema de pirâmide financeira disfarçado de investimento em bitcoins. Gleidson responde a 13 ações penais e tem contra ele 6 prisões preventivas decretadas. Convocado a depor a pedido de Ribeiro e de outros deputados, ele negou que a GAS funcionava como fachada para esquema de pirâmide financeira. O depoente, no entanto, afirmou aos deputados que a única garantia para um rendimento médio de 10% ao mês ofertado aos clientes era a experiência da empresa.
A garantia que eles tinham era a experiência que nós temos no mercado, mas não tinha garantia reais conforme os bancos oferecem. A nossa empresa, ela tinha garantia da experiência.
Ele disse ainda que os contratos firmados eram invioláveis e irretratáveis por 24 ou 36 meses, a fim de garantir uma estratégia operacional responsável. Gleidson dos Santos ressaltou que os clientes não compravam criptomoedas especificamente, mas adquiriam os serviços de negociadores da empresa que investiam em criptoativos com a promessa de entregar o retorno financeiro no prazo acordado.
A nossa empresa não pagava em criptoativo, a pessoa não tem criptoativo, ela terceirizou o nosso serviço com moeda corrente, então ela receberia em moeda corrente. Ah, o Bitcoin ele se valorizou muito, o Bitcoin se desvalorizou, isso aí não interferia no que ela recebia mensalmente.
O deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, afirmou que a ausência de evidência técnica de que o retorno seria garantido fere a regra máxima do mercado financeiro, que é deixar claro ao investidor que resultados passados não garantem retornos futuros.
É uma regra do mercado não garantir que haverá retorno. Isso o senhor garantia, isso já é um indício de tudo que o senhor fez foi baseado em esquema de pirâmide financeira, ou seja, o senhor repassava para os seus clientes mais antigos dinheiro que o senhor arrecadava dos clientes novos.
Ao relator da CPI, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, Gladson disse que a operação da PF impediu a GES de honrar seus compromissos e afirmou ser possível retomar as atividades da empresa e pagar todos os clientes. Perguntado pelo relator se poderia informar quem eram os 10 maiores clientes da GAS e o patrimônio estimado da empresa, ele se limitou a informar que está preso há quase 2 anos e que não poderia responder ao questionamento por respeito aos clientes. Segundo a Polícia Federal, o esquema operado pela GAS movimentou R$ 38 bilhões por meio de pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior. A promessa de retorno médio era de 10% ao mês. Mais de 127 mil investidores estão cadastrados para tentar recuperar cerca de R$ 9 bilhões perdidos em aplicações financeiras realizadas por meio da GAS Consultoria, que teve a falência decretada pela Justiça em fevereiro deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.